jovem aparece no meio do nada em uma cidade, portando apenas uma carta onde contava supostamente toda a sua vida de isolamento e confinamento com o mundo exterior. Muito confuso, desnutrido e falando apenas algumas frases soltas, o garoto jamais recebera uma educação formal, pois passou a maior parte do tempo preso em um porão. Esta seria uma bela e intrigante história de algum mistério fictício policial se não fosse pelo pequeno detalhe de ser um caso real. O que teria acontecido de fato na Alemanha do século XIX? O caso, conhecido como o Enigma de Kaspar Hauser, é um dos maiores mistérios da história da Europa e, até hoje, existe muita incerteza sobre a origem desse estranho rapaz que intrigou moradores e, é claro, a gente aqui do Mundo Freak Confidencial. E a gente vai para mais um remake de episódio super interessante logo depois da vinheta e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Andrei Fernandes e, para você que não sabe, eu gostaria de ser um cavaleiro como meu pai. E para me ajudar, temos aqui ele, que é cavaleiro como avô, Rafael Jacaúna.
Olá, pessoal! Bom, essa história é um grande mistério e é, ao mesmo tempo, uma lição de sociologia sobre as relações e o ser humano tem instinto ou a gente tem que aprender cada detalhe da nossa vida?
Olha aí, profundo, hein? E temos aqui também a nossa queridíssima Adriana Mello.
Olá, 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 gente. Pelo que o Jacaúna falou, eu tô vendo que eu vou aprender bastante com ele hoje aqui.
Olha aí.
Com essa história.
Aproveita que com o Rafael já desaprendi muita coisa.
É verdade.
Aprender, vamos ver. Nosso queridíssimo professor, nossa queridíssima artista. E agora, minha queridíssima sócia, Ira Croft. E aí, tudo bem?
Oi, gente. Oi, ouvinte. Oi, Dri. Oi, Rafa. Olha, e que história, hein? Que rolê do Kleber que é esse mistério. Porque ela vai e volta e dá umas reviravoltas e cada vez te surpreende mais. Eu também quero deixar os parabéns para a Tati, que pesquisou e escreveu essa pauta junto com a Jay. Porque, ó, tá muito boa, hein?
Gente, antes de qualquer coisa, antes da gente saber exatamente o que esse enigmático garoto estava fazendo nas ruas da Alemanha no século XIX? Eu não sei. Mas o que eu sei é que você que está escutando, seu safado, eu tenho um recado para você agora, nesse exato momento, que é o seguinte. O Carnafric foi um sucesso. Muito obrigado a todos vocês que compareceram. E eu também tenho uma excelente notícia. Vamos, em breve, ainda em fevereiro, agora, vulgo 2024, começar os envios das recompensas físicas do Ruído. Então, para você que curtiu, escutou e apoiou a gente no Catarse, um grande e um muito obrigado. Também agradecer a você que sempre está com a gente aqui hoje, na sua audiência, sua paciência. Você que faz esse podcast servir à mesa toda semana. Muito obrigado a você. E é claro que se você quiser, né, dar uma contribuição a mais, além da sua grande audiência, que a gente já é grato, você pode lembrar que com um mínimo de 10 reais, ó, 10 reais por mês, é uma ida e volta, um passeio no parque, né? Você sabe. Vá lá no apoia.se/confidencial. Com um mínimo de 10 reais, você já ajuda a gente pra caramba, ouvinte. Isso faz muita diferença pra gente no final e garante que seu podcast venha fresquinho, quentinho aí. E, ó, eu prometo que esse recadinho vai ser bem curtinho, você já sabe. Apoia-se, nananana, mas dia 23 de fevereiro do ano de 2004, você tem um encontro marcado sexta-feira com quem? Exatamente, com a galera do Mundo Freak no YouTube, porque a gente está tirando a poeira do nosso canal no YouTube e vamos começar a entregar conteúdos quentíssimos em vídeo para você a partir de uma grande novidade. Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam lá, assinem o canal, etc e tal. O link, a Nandinha não vai estar colocando, porque sai quinta-feira, esse podcast, então é sexta-feira. Mas ela vai deixar aí o link do nosso canal, pelo menos. E você já pode ir lá dando inscrever, uma curtida, uma compartilhada. Estamos também publicando o podcast por lá, né? Via feed, aceito pelo YouTube, né? Então, caso vocês estejam ali já pela plataforma, você já consegue também consumir esse tipo de conteúdo por lá. Mas é claro que teremos aí um programa de vídeo totalmente especial, feito, modelado pela gente, num formatinho muito gostoso de discussão. E ó, teremos Andrei, vulgo eu, Ira Croft e Rafael Jacaúna numa discussão quentíssima lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, dia 23 agora, sexta-feira dessa semana da publicação, data de publicação desse podcast. Entra lá no nosso canal do YouTube, não sabe? Coloca Mundo Freak no YouTube. Galera, tô muito empolgado, é uma novidade incrível. Contem as boas novas para as pessoas que gostam do Mundo Freak. Vocês poderão finalmente ver as nossas carinhas. Não que vocês vão achar bonito, mas vai matar a curiosidade. Isso é importante. Então, gente, é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos falar de Kasper Hauser? O que você acha, ouvinte? Eu quero saber sua opinião quando você terminar de escutar o episódio, hein? Deixa um comentário, dá um alô pra gente nas redes sociais. Então é isso. Bora lá.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Vamos lá, galera. Kasper Hauser foi um jovem alemão que ganhou notoriedade quando apareceu na cidade de Nuremberg, dia 26 de maio de 1828. Então, século XIX. Porque tá, a pauta tá falando bastante, século XIX e o ano. Porque se fosse depender de mim descobrir qual século seria aqui, eu provavelmente demoraria aqui uns 5 minutos e algumas correções aqui de vocês, né? Qual a ideia geral desse grande enigma, né? Aparece esse garoto, e ele era bem jovem. Ele tava em pé na cidade. Imagina o seguinte, você tá na praça da cidade, todo mundo cuidando dos seus afazeres. Você é ali no Hortifruti, o outro cara lá indo no sapateiro, o outro cara lá indo no verdureiro. E aí, do nada, tem um moleque ali, meio que olhando pro nada. Pro nada que eu falo assim, tipo assim, olhando pro horizonte meio abobalhado, né? E meio perdido, né? Um dos trabalhadores locais viu aquela cena, se aproximou e... Então, o que que tá acontecendo? Que você precisa de ajuda, alguma coisa assim? E ele não falava, ele só balbuciava alguma série de palavras que ele falava de maneira muito estranha, que era o seguinte, ele falava, quero ser um cavaleiro como meu pai. E ele tinha uma carta na mão. O cara achou aquilo tudo muito estranho, e ele chamou uma guarda local, né? Um guarda local, para tentar ajudar o que estava acontecendo ali naquela situação. E aí a gente tem, de início, a história desse grande enigma, né? Do Kasper Hauser, que seria esse cara, né? Esse jovem. O que reza a lenda em volta dele é que ele nunca foi plenamente educado. Ele viveu enclausurado dentro de alguma espécie de calabouço, né? De algum tipo de porão. E ele não conseguia interagir com outros seres humanos e nem conhecia coisas básicas, né? O espelho, o fogo, até o sentir dor para ele era uma novidade, né? E aí a gente não sabe exatamente de onde vem essa história. Então é uma coisa muito, muito enigmática, né, senhor Rafael Jacaúna?
Exatamente. É uma série de coisas que acontecem ali que, supostamente, né, ele estaria preso e sem nunca ter tido contato com nenhuma outra pessoa. Então ele foi literalmente isolado e ele era alimentado por uma portinhola, por uma porta, mais ou menos assim que ele consegue, depois de algum tempo que ele aprende a falar, ele conta mais ou menos sobre isso, mas ele nunca tinha visto outra pessoa ou nada fora da sala até o momento que tiraram ele e levaram para essa praça de Nuremberg.
Ele também passou o resto da vida dele só comendo pão e água do mesmo jeito que ele tinha sido alimentado até então. São várias suposições, né, de quem ele seria, mas o comportamento social dele, seja lá o trauma que ele sofreu, o que aconteceu com ele, o comportamento social dele, depois foi comprovado que ele passou pelo que diz ter passado.
Sim.
Eu tava pensando aqui, o que que chama atenção, né, na história do Kasper Hauser, a gente vai entrar mais em detalhes, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas eu só queria pontuar porque Você imagina, século XIX, Alemanha, o que deveria ter de pessoas pobres no meio da rua, falando nada com nada, com essa aparência, como ele, depois a gente entra nos detalhes, né? Que ele realmente parecia mais novo do que... Ele era muito mirradinho, ele era muito magro, ele parecia realmente uma criança doente, né? Um jovem doente, etc. Mas o que chama atenção na história do Kaspar Hauser são traços ligados à nobreza, ligando ele a um provável passado ou ligação com alguma família que tivesse posses, tivesse dinheiro, tivesse educação, né?
Ele estava se vestindo de maneira bem surrada, assim, né? Até o sapato dele, por exemplo, falava que onde estavam os dedos, né? Tava furado, né? Com os dedos sangrando até, né? Do tipo de ele talvez estivesse andando há muito tempo, né? Ele diz que quando ele aprende a falar novamente, ele fala que ele teve alguém que cuidou dele, mas é que ele não sabia como é que era o rosto, porque ele teve que andar olhando para baixo. E esse lance aí de uma suposta nobreza é que nessa carta... Para além do que ele falar de, ah, eu gostaria de ser cavaleiro como meu pai, não é qualquer um que se tornava cavaleiro, né? Então, se você levar em conta que a história da proposta geral daquele enigma é real, né? Então você passa a tentar achar algumas questões, assim, né? Porque, sei lá, a gente entraria até no lance das suposições, né? Mas você tem aí algumas pistas que levam a gente para várias teorias diferentes. Mas eu adoraria falar, por enquanto, sobre a história desse moço, nesse curto período de tempo de existência dele, pra gente começar a elaborar algumas teorias nossas. Então, quando ele é resgatado, né, pelo guarda, né, o guarda não sabe exatamente o que fazer, ele até acha que é uma espécie de brincadeira, o cara tá mentindo, alguma coisa assim nesse sentido. A carta descrevia, né, a vida dele de confinamento, é por isso que a gente, em teoria, saberia, né, porque que ele é daquele jeito. Desde criança, ele vivia numa espécie de calabouço escuro, né, alimentando apenas com pão e água, e pedia que alguém cuidasse dele, né, como se fosse uma espécie, sei lá, de cachorro abandonado, né, alguma coisa nesse sentido, né. Ele não seria alfabetizado, e aí o guarda leva ele pra uma espécie de... pra um lugar onde... Eu esqueci o nome, onde fica as pessoas... É que não é orfanato, porque orfanato é muito ligado à criança, mas é um cuidadouro, né? Uma espécie de um lugar onde que se cuidavam de algumas pessoas e tal. Ali ele foi, vamos dizer assim, espécie que adotado por um nobre da região que gostou muito daquele ali, porque a Alemanha é século XIX. O que é isso? O cara via esse negócio exótico e falou, vou resolver, porque, porra, eu sou nobre, pô, isso é legal, né? É quase como se fosse uma espécie de desafio, né? Uma coisa bem diferente.
Temos que lembrar uma coisa que a Adri puxou e você também corroborou, que como o Kaspar Hauser, ele tinha essa ideia de ser nobre, de ser cavaleiro, que poderia ser, como você salientou muito bem, aquela curiosidade dos nobres e tal, também se acreditava que a nobreza, né, aquele ramo positivista de pensar, que a nobreza, ela passava pelo sangue, era consanguíneo. A educação, tudo isso vinha latente no sangue das pessoas. Então, esse nobre também pensava que, ao apresentar ele a situações com o mínimo de instrução possível, ele naturalmente se comportaria como um nobre se comportaria. Então, isso também era um teste para eles, sobre se ele era um nobre, ele corresponderia às demandas que pessoas chiques, né, que pessoas da alta nobreza teriam.
E eu acho que é o tipo de coisa até, né, você até brincou nessa questão da sociologia, né, eu sei que tem um filme do Kaspar Hauser, que é inclusive um filme alemão, né, que eu sei que ele é muito passado em escola, em coisas nesse sentido, que é justamente, é um debate interessante que a gente sempre tem, né, do tipo, o quanto que você é formado biologicamente da maneira como você é engendrado pela, enfim... Porque a gente que é ser humano, a gente se acha muito especial, né? A gente às vezes esquece que a gente é bicho.
Uhum.
E o quanto que isso é formado através de uma questão, às vezes, cultural, né? Da onde que você vem, daquele cenário, né? Então isso suscita muito esse tipo de debate, né? Porque como você fala aí, por exemplo, pô, o cara tem uma cena que fala que ele não reconheceria um espelho, né? Ele tentaria perseguir o espelho. Ou ele não saberia o que é o fogo, né? É algo que, tipo assim, é um negócio até tão absurdo, né? A gente vai depois falar um pouquinho nessas questões da especulação, que até, às vezes, é até um pouco difícil de acreditar, né? Que alguém teria sobrevivido com tão alto grau de exclusão da natureza em si, né? De várias coisas, né? Mas isso suscita um pouco desse debate, né?
É, vão ter estudos que a gente pode comentar mais pra frente, com mais profundidade, que até a formação fisicamente do cérebro dele era diferente, porque ele foi impedido de ter a maturação correta na sociedade. A cabeça dele, fisicamente falando, não era madura, porque ele não se expôs a situações sociais como uma pessoa. Então, isso denotaria uma importância fundamental para uma pessoa viver em sociedade é estar em sociedade. Viver com outros seres humanos possibilita que nós consigamos viver com outros seres humanos. Tu não consegue viver com as pessoas se não tiver essa experiência, essa vivência, né?
E aí ele é adotado por esse nobre, o Frederick Dahmer, né? Que ele é professor, filósofo especulativo, né? Que teria ensinado pra ele várias matérias. Tentando também tirar ali um pouco do talento do Casper pro desenho, né? Inclusive, a gente tem obras dele. E antes de mais nada, é uma coisa que é até interessante. Porque essa pessoa existiu, tá, gente? Isso aqui não é uma... Por mais que talvez a gente discuta o quanto de exagero possa ter em volta dela. Mas, em teoria, a gente tem evidências bastante concretas de que essa história é real até certo ponto, né? Então, você tem o corpo, né? O lugar onde ele foi enterrado, né? Que, inclusive, fizeram o teste de DNA pra tentar comprovar uma coisa X ou Y mais pra frente, né? Tem as artes que esse cara fazia, né? Que ele foi aprendendo, né? E aí começa a primeira etapa. Pena não. Estamos saindo da primeira etapa e saindo pra segunda etapa do mistério. Que em dado momento, morando na casa do homem, Dahmer encontra o Caspar ferido na casa, com a testa sangrando. Segundo o Caspar House, que ele já tinha aprendido a formular as palavras e sentenças mais complexas, né? Ele falava que enquanto ele estava ali em seu trono, né? No trono que todos nós nos sentamos todos os dias, né? Ele teria sido atacado e ferido por um homem encapuzado que teria dito: você ainda tem que morrer antes de deixar a cidade de Nuremberg. E a questão é que Caspar Hauser, em teoria, supostamente, teria reconhecido a voz do homem como a voz do cara que o deixou na cidade, a pessoa que o capturou, né? Que o capturou, não, que o teria prendido, né? Que o teria cuidado dele, né?
Sequestrado e prendido.
Sequestrado, né? E aí isso é uma dose grande de mistério. Né? Quer dizer, será que esse homem realmente continuava o acompanhando? Ou será que talvez seja alguma coisa, uma confusão? Ou talvez uma mentira?
Acima de tudo, é um covarde, né? Atacar a pessoa enquanto está cagando pressupõe uma maldade impressionante.
Muita maldade.
Covardia demais.
Falta de caráter gigante.
A não ser que você seja um Lannister. Aí tá tudo bem.
Ah.
Aí tá tudo bem. Se você não for um Lannister, é covardia. Você tem razão. E isso é interessante, né? Porque esse ataque, pra época, vamos dizer assim, que Caspar Hauser, antes até dele ser adotado, né, por esse tutor, ele era meio que da cidade. Sabe aquele cachorrinho caramelo que todo mundo adota ali, sabe? Ele era meio que da cidade. A história dele foi uma história que rodou muito, como uma espécie de lenda urbana, né? E aí rolava muitos boatos, né? Quando esse cara é atacado, um dos boatos que rolava é que talvez ele seja um nobre. Porque quem faria isso dessa maneira se a pessoa não fosse de uma certa importância em algum ponto?
Então, Andrei, adicionando, não sou nobre, mas talvez da própria família real. Sim. Até nesse nível de boato chegou. Então ele não seria um nobre qualquer.
Algumas suposições que o pessoal fazia na época é que talvez ele pudesse ter uma ascendência da Hungria, da Inglaterra ou da Casa Baden, né? E da família real da Alemanha na época, enfim, não sei se a Alemanha já era um país, né, essa ideia de nação, mas ali daquela região ali, daquele feudo, sei lá.
E um dos sinais dessa possível ascendência real que ele tivesse, né, de uma família muito abastada, digamos assim, no mínimo, é o fato que ele tinha um sinal de vacina de varíola, né, no braço. E isso só para crianças muito privilegiadas, né, de família real. Ou família que tivesse uma condição financeira, assim, gigante, né?
Também existe a suspeita, começou também um pouco uma suspeita por outro lado, né? De que talvez ele tenha se auto-infligido esse ataque como uma espécie de, tipo, ele tá inventando, né? E aí vão ter umas suposições também que vão também um pouco por esse caminho, né? Logo depois desse incidente, né, o Caspar passou os cuidados do tal do Johann Biberbach, né, que seria uma espécie de autoridade municipal, né? A convivência, a conexão dele já não era lá muito boa, porque esse cara, ele já era um pouco cético quanto a essa origem, essa natureza de Caspar Hauser, né? Ele continuava nessa ideia de tutor, só que ele era muito menos brando, né? Ele era alguém que punia mais e coisas nesse sentido. Ele é transferido novamente da casa para outro barão, né? E foi quando que em 1931 um aristocrata inglês chamado Philip Henry Stanhope conheceu o Caspar e logo acabou se afeiçoando, né? A criança selvagem, né? Como dizia. Ele, então, acaba obtendo a custódia do rapaz e tem a iniciativa de levá-lo para a Hungria, com a esperança de tentar esclarecer a origem do misterioso rapaz, né? Ele ia tentar ali levar pra família real da Hungria pra ver se o maluco era de lá, né? Falou, perderam aqui o mano aqui.
O interesse era muito grande também, porque a galera gostava de observar o Kaspar em sociedade, como ele se comportava, e o comportamento dele, por mais que já tivesse passado 2, 3 anos ali, era um comportamento muito diferente do que a sociedade, qualquer sociedade está acostumada. Porque ele não tinha os significados, os signos das coisas pro Kaspar Hauser funcionavam diferente. Ele não tinha um conceito de Deus, ele não tinha uma série de coisas para ele. Mesmo que ele aprendesse as palavras, o significado das palavras tinham, dentro da cabeça dele tinham camadas diferentes. Então quando alguém falava sobre Deus, sobre uma cadeira, sobre uma mesa, era tudo muito não factual. Ele não conseguia entender a importância, o peso, o significado real. Ele podia associar palavras a objetos, mas quando você levava as palavras a sentidos, a sentimentos, era mais difícil ainda ele conseguir fazer essa ligação. Ele não conseguia compreender a comunicação e as relações das pessoas também.
É, porque quando ele ficou em cativeiro, o tempo que ele ficou preso e a forma com que ele ficou preso, né? Ele não só perdeu contato e comunicação com as pessoas, não só a fala, mas ele deixou de conviver com as pessoas e deixou de adquirir também cultura e foi esquecendo, né? Se ele anterior teve uma bagagem assim, né? Não é só deixar de falar, o deixar de estar com outras pessoas também nos nega essas sensações e essas relações.
Para tentar exemplificar, eu acho que um filme muito popular, que a maioria da galera que nos escuta já deve ter visto, é aquele A Chegada.
Excelente, né? Excelente.
Quando você vai construir, ó, a cara da Adri, porque não são só palavras ou linguagens, são significados incutidos nas coisas, os signos incutidos. E era mais ou menos isso. Pro Kaspar, tudo era diferente. Ele não conseguia entender a profundidade das palavras em relação aos objetos.
Uma curiosidade que eu tenho, assim, nessa época, né, 1831, mais ou menos, apesar de não entender os conceitos, ele já conseguia se comunicar?
Já.
Formular palavras, o básico, com as pessoas?
Já, ele conseguia. Ele conseguia falar um pouco da natureza dele. Ele conseguiu falar do ataque, por exemplo, né? Ele já conseguia, segundo conta, né? Ele já conseguia formular com uma comunicação mais complexa. Talvez não seja uma comunicação boa.
Uhum.
Talvez seja uma comunicação bem prejudicada. Mas ele conseguia se fazer entendido. Que eu acho que é pra questão de comunicação que é o importante, né?
Eu acho que é mais ou menos a minha situação aqui, quando eu cheguei.
nossa Kaspar Hauser Tupiniquim.
Eu me senti... Ai, no começo eu me sentia... O meu inglês de sessão da tarde. É muito interessante essa discussão sobre o significado, o discurso, as palavras, a intenção, sim, o conceito por trás. Porque, às vezes, é muito difícil realmente comunicar isso, né? O conceito. Como é que você vai explicar o conceito de divindade para uma pessoa que nunca experimentou, nunca conviveu, nunca aprendeu, nunca...
Parece um objeto sem valor, né?
Sim.
Porque não tem. Se a pessoa não constrói aquilo, não tem. Cara, eu acho que é excelente você ter dado esse exemplo, né? Que quem não sabe, Adri, né? Grande quadrinista, tá aí morando nos Estados Unidos, né? Como vai contrabandear bastante coisa pro mundo freak.
Muito bom.
Eu vou trabalhar como jardineiro na casa dela, pra quem não sabe. Tô me mudando semana que vem. Eu vou ser o jardineiro latino dela em breve. Eu estarei como Kaspar Hauser agora.
Ai, meu Deus.
Mas eu acho que essa ideia é excelente, que, por exemplo, eu escutei falar uma vez, eu não sei se é verdade, aí talvez os linguistas vão conseguir me ajudar, que dizem até que quando você aprende uma língua nova a ponto de você meio que você colocar em prática ela, dizem até que a sua personalidade muda, porque você, partindo do pressuposto que você tá tendo que construir novos signos e significados, por mais que a gente sabe, pô, a gente vê filme americano, a gente vê as paradas e tal, mas não é a mesma coisa como a gente ter nascido lá e morado lá, e conhecido, tipo, com muita profundidade, até as expressões, né? Então, o pessoal diz que é meio como se fosse um reset, que quando você tá aqui, eu acho que talvez até, eu vou falar até de uma maneira mais simples, até que eu acho que é algo que o ouvinte, que não passou por uma experiência como essa, possa até falar, sabe quando você volta pra casa dos teus pais, volta a aparecer aqueles vícios que você não tinha, que você achava que tinha superado? É isso. Eu acho. Não sei. Enfim, os linguistas e os sociólogos estão nesse momento arrancando todos os cabelos e batendo a cabeça na parede, tenho certeza. Não. Mas se a gente tiver errado aí... Aí, enfim, problema teu. Vamos pra frente.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
A ideia geral é que esse Stanhope, né, esse nobre, ele acaba fracassando nessas investigações. E aí o que leva a colocar um pouco mais de pressão na credibilidade do Hauser, né? Em dezembro de 1831, a pessoa, né, transfere Hauser para Ansbach, aos cuidados de um professor chamado Johann Georg Mayer, em janeiro de 1832. E o Stanhope falou assim, ah, não é, esse brinquedo tá quebrado, não era o que eu queria. É bem coisa de nobre mesmo, né? Afeiçoei a pessoa, né? Não é adotar porra nenhuma, aquilo ali é um brinquedo pro nobre, né?
Isso é quem tem muito tempo livre, muito dinheiro no bolso e nada pra fazer com o próprio tempo, sim, né? Ver as pessoas como um brinquedo, como um passatempo.
Ele até chegou a pagar as despesas do Hauser, mas nunca cumpriu a promessa de levar ele pra Inglaterra, né, pra continuar aí essa investigação. E, enfim, aí depois tem mais uma coisinha que esse Stanhope aí, ele vai publicar um livro depois, etc e tal, mas a gente fala isso depois nas teorias, né?
Safadinho. Safado esse daí.
Cara, e aí tem até... Sabe aquela coisa da má língua, né? O pessoal falava até que talvez o Casper e o Stanhope pudesse ter até uma questão ali de natureza...
Opa.
Sexual ali, né? Mas isso aí é coisa de fofoqueiro, né? Eu não sou fofoqueiro. Então não é aquele tipo de coisa, né?
Mais línguas.
E aí que tá. O relacionamento entre o Casper e o professor Mayer, né? Era bastante tenso, né? Devido a essa natureza bastante rigorosa e inflexível da pessoa que cuida dele, né? Porque era um cara que não tolerava desculpa, né? E supostas aspas, mentiras que o Hauser, em teoria, contava, né? Que ele não acreditava, né? No final de 1932... Hauser começou a trabalhar como copista em um escritório de advocacia local. Enfim, né? Diziam que ele estava bastante satisfeito por não ter sido levado para Inglaterra, né? E aí, em 9 de dezembro de 1933, Hauser e Mayer têm uma discussão séria, uma vez que Hauser aguardava a visita de Stanhope para o Natal e Mayer expressou dúvida, né, sobre como lidar com aquela situação delicada. E 5 dias depois, o Hauser sai de casa até, etc. O Hauser, ele volta para casa com um ferimento profundo no peito, falando que tinha sido atacado. E de acordo com Caspar Hauser, né, ele teria sido atraído para um jardim da corte de Ansbach, ali o cara, né, dentro da propriedade ali, né, mas ele tinha uma praça nobre, né? Tinha uma pracinha ali, onde um estranho supostamente teria esfaqueado ele enquanto lhe entregava uma sacola. Diziam até que o estranho tinha conseguido esse feito, falando que tinha a origem da mãe do Caspar Hauser, ele teria acreditado, né? E aí, o Caspar Hauser, ele leva uns amigos pro lugar onde ele teria sido golpeado, só que no processo de ir, Caspar Hauser cai no chão, morto. Ele não sobrevive porque os amigos não achavam que era tão profundo e era bastante profundo o ferimento, né? Nessa praça, né, perto de um banco ali, eles encontram uma pequena bolsa onde continha uma nota escrita a lápis com uma escrita bem... com uma escrita esquisita, meio espelhada, né? Meio codificada, uma coisa estranha mesmo, né? E nesse papel estava escrito...
Caspar era, como sugerido por outros autores, um impostor patológico. Além de suas características históricas, é provável que ele também possuísse traços de uma personalidade paranoica, uma vez que desempenhou seu papel de maneira tão consistente.
E Caspar Hauser morre dia 17 de dezembro de 1833. Com esse grande mistério. Tem uma certa discrepância. E eu vou ser bem honesto. Talvez a pessoa que conheça a história do Caspar Hauser tenha umas pequenas discrepâncias de datas ou de eventos, de pessoas que estariam acompanhando ele, né? Tem uma série de diferenças, né? Caspar Hauser teria sido sepultado no cemitério de Stadtfriedhof, da Alemanha, né? Meu alemão aqui tá perfeito, né? Em Ansbach, né? E sua lápide está escrito: aqui repousa Caspar Hauser, o enigma de sua época. Seu nascimento era desconhecido e sua morte misteriosa. 1833. E mais tarde, um monumento em sua homenagem foi erguido no Jardim da Corte com a inscrição Hic Occultus Oculto Occisus Est, que poderia ser traduzido como Aqui jaz um enigma que foi morto de maneira enigmática. Bem dramático. O alemão é dramático pra caralho, né?
Tum, tum, tum. Nossa, muito. Nossa, com um monumento, uma homenagem e tudo, hein? Caraca.
Aquele primeiro nobre, o Stanhope, ele escreveu um livro falando que ele confessa abertamente que ele acredita que ele teria sido enganado por Kaspar Hauser. E aí a gente vai ter essas linhas de discussão. Mas até aí, essa é a história de início, meio e fim desse enigma. Queria saber a opinião de vocês.
Olha, eu sei que eu costumo ser a believer do grupo, mas eu não sei. Relendo a história dele, eu me peguei pensando se de repente tudo isso aqui não passa da junção. Eu não vou dizer que ele seja 100% um aproveitador, um caloteiro,
mas... Eu pensei que a Adri ia falar que era o final de Lost. Essa história aqui é Lost. Estavam todos mortos.
Quase. Não, mas eu fico imaginando, se não é a junção de pessoas com muito dinheiro, tempo livre nas mãos e esse lance de ver o próximo...
Como objeto, né?
É, como objeto, como um objeto de estudo, como um brinquedo, como uma forma de passar o tempo. Porque eu não consigo imaginar esse rapaz se mudando de casa em casa, de família em família. Pelo que a gente leu aqui, ele morou com pelo menos 3 ou 4 pessoas diferentes, né, nesse período de estudo. Eu não consigo ver as pessoas fazendo isso só pela bondade do coração, sabe? Sei lá, eu acho que de repente ele se tornou uma novidade ali dentro da bolha da sociedade da época, gerou essa curiosidade e as pessoas queriam... De repente, tirar uma casquinha dessa novidade, dessa... Conhecer essa... Como é que eles chamam ele aqui? O enigma de sua época, né? Acho que todo mundo queria conhecer um pouco, mas para mim, a impressão que me fica... Será que ele não teria realmente algum problema psiquiátrico e, de repente, não teria... Nenhum grande mistério nessa história?
Olha, Adri, eu consigo concordar um pouco com você, hein? Eu, assim, inicialmente, eu achei essa história muito cabulosa, ainda acho essa história muito cabulosa. E independente do que tenha acontecido esse mistério, eu também acho que ele sofreu muita violência, sabe? Eu acho que foi uma história muito pesada.
Sim, sim, sim.
Né? O que tem acontecido com ele, sabe? A violência física e a violência psíquica mesmo, de como ele, sabe, ficou assim. Mesmo que ele tenha sido algum nobre, tenha vivido isso, tenha, sabe, mesmo que esse peso social direcione, ainda assim eu acho que foi muito violento. Muito violento.
É, essa coisa do... Um dos protetores do Kaspar chamou ele de trapaceiro esperto. Eu não consigo imaginar ele como um trapaceiro. Eu consigo vê-lo mais como vítima da situação, sabe?
Eu vejo um pouco assim, ele como vítima, assim. Eu acho que ele sofreu uma violência, um trauma muito grande. E mesmo que o que ele conte não seja comprovado, tão coerente, que ainda fique umas coisas nuviadas, mas eu acredito que possa ter acontecido isso, Dri. De essa violência ter desencadeado algo, sabe, muito maior, e ele não estar bem psicologicamente também, sabe? E a continuidade disso, né? As suspeitas das autoridades, como estavam... O que ele continua sofrendo, né? A pressão também, né?
É, eu acho que faz sentido também essa tese de repente ele ser... De repente, filho bastardo de alguém muito poderoso, entendeu? De alguém que tenha realmente... Não precisa ser um rei, uma rainha, um príncipe. Ele não precisa ter esse tipo de ascendência. Só precisa ter sangue de alguém poderoso. Alguém com dinheiro na mão. E que quisesse se desfazer dele, entende? Principalmente vendo que ele que é a minha tese, que ele tenha realmente nascido com algum problema psiquiátrico. Entenda bem. Que eu sou uma leiga Aqui eu estou apenas de achismo.
Não, diagnóstico. Vambora, quero 4 diagnósticos aqui hoje.
Ai, Dri, que demais. Olha, eu, como eu disse, eu concordo em partes. Eu acho que possa ter havido, sim, né, o problema psicológico, qualquer coisa. Mas eu acho que isso é resultado de trauma de alguma coisa aí. Eu acho que ele também, mesmo estando nesse meio, né, nesse meio nobre, ainda assim, também poderia ter sido qualquer pessoa e acabou parando no lugar errado, na hora errada, sabe? Também pode ter sido uma pessoa que foi torturada, já que estamos falando de pessoas como objetos. Faz muito sentido ser de uma família nobre e isso é de interesses capitalistas de sumir via outra. A gente meio que tá acostumado isso em mitologias, novelas, né? Pessoas muito importantes somem. Eu acho que isso faz sentido. Mas eu também acredito que ele possa ter sido uma vítima de uma violência brutal mesmo e acabou resultando, virando a vida dele.
Olha, eu acho que devido a essas coisas, como ele ter demorado a falar, né? Se ele fosse alguém que tivesse alguma dificuldade devido a nascimento, algo assim, ele poderia ter ficado 2 anos com os tutores e ele não teria desenvolvido tão bem, né? Eu acho que, de fato, essa parte dele ter ficado isolado, eu não creio que ele seja alguém que estava mentindo. Eu creio que ele estava em isolamento, talvez pode ter exagerado, mas eu não creio que ele teve uma oportunidade anterior àquela. Eu gosto muito da teoria que ele teria sido um filho bastardo de alguém que não deveria, de hipótese alguma, ter um filho bastardo, né? Alguém que provavelmente tinha uma imagem muito imaculada, muito pura, e um filho bastardo seria o cúmulo, provavelmente alguém muito religioso, e ao mesmo tempo essa pessoa achou que estava sendo muito benevolente e misericordiosa, não matando aquela criança, trocando a morte da criança por uma prisão por uma década, ou pouco mais de uma década, e deixando alguém tomando conta dessa criança. Alguém de profunda confiança, né, num calabouço, numa casa isolada, num porão desses aí. E essa pessoa chegou em algum momento da vida, solta esse garoto, solta esse jovem nessa praça. Só que essa pessoa ainda deveria ter algum vínculo de juramento, algo muito profundo com a pessoa que o incumbiu dessa missão de tomar conta eternamente do Casper. E essa pessoa ficou com medo desse juramento dele ser quebrado quando o Casper lembrasse alguma coisa ou visse alguma coisa. Eu acho que rolou algo do tipo. Então essa pessoa, de repente, achou que o Casper morreria ou então seria alguém que cairia no ostracismo rapidamente. E depois de alguns anos, ele vendo que o Casper House estava desenvolvendo, estava articulando, tinha feito algum tipo de amizades na região, ele resolveu voltar e acabar ali o Casper para não correr o risco do seu chefe, do seu patrão, ser exposto. Eu acredito nessa ideia.
Cara, então, eu dei uma olhada em umas análises e, assim, é muito difícil a gente afirmar com toda a certeza do mundo, mas tem algumas partes aqui que não poderiam corresponder com a realidade, mas não quer dizer que ele seja um mentiroso necessariamente. Pode dizer que existiu um exagero na história dele, né? A gente não tem como saber o quanto que foi, apesar de a gente saber que ele existiu, né? E que a treta era mais ou menos essa, a gente não sabe exatamente como a gente próprio falou, né? Tem muitas divergências da história. Como a gente também falou nesse episódio, tem muito disse-me-disse, né? Então muita gente poderia criar várias especulações de coisas que não eram reais, coisas mais absurdas e coisas nesse sentido. Como, por exemplo, ele não conseguiria sobreviver a sua vida inteira de água e pão, mesmo no período em que ele nasce e tem maturidade em algum ponto. Simplesmente porque deveria ter uma doença que era até comum na época, como escorbuto, por exemplo.
É até anemia.
É, anemias de maneira, tipo, é um negócio que não faria nenhum sentido comum dessa maneira. Uma outra coisa que algumas pessoas alegam é que, por exemplo, se realmente uma pessoa tem infância, assim, de você pegar ela muito pequena, trancafiá-la num lugar, ela provavelmente não conseguiria mais uma jornada de aprendizado como descrito aqui. Porque os primeiros anos de vida, eu acho que foi um debate muito importante durante a Covid, né? Principalmente pra galera que foram os pais e especialistas no assunto, etc. Que falavam sobre como o fato de ficar, às vezes, um ano e meio ou 2 anos com uma criança sem socialização com pessoas da idade dela, o quanto isso era prejudicial. Calcule isso para uma pessoa que nunca falou com ninguém durante todo esse tipo durante 15, 16, 17, 20 anos da vida dele. Então, quer dizer, ele perderia aí uma oportunidade que a gente só tem quando criança, né? Que não é apenas só o nosso cérebro é uma esponja e a gente repete. Não é só isso. A configuração de linguagem, ela é meio que instalada durante esses anos de convivência com todo mundo, né? Só com o adulto já seria problemático. Sem nenhuma, é um negócio que talvez ele nunca poderia ter, talvez, aprendido de maneira tão rápida, né? Até, né? De novo, ou qualquer coisa assim, né? Talvez ele teria perdido um pouco essa janela, assim, né? Porque até quando você vai aprender uma nova língua com criança é mais fácil, né? Mas você tem uma ideia de linguagem, né? Você tem os caminhos no seu cérebro, em teoria, estão construídos. Você meio que vai usar eles de maneiras diferentes, mas tá lá construído o túnelzinho que você identifica a linguagem, coisas nesse sentido, né? Essa ideia, por exemplo, de signo e significado, né? Essa ideia de você, por exemplo, perseguir o espelho. Talvez ele nem tivesse... Por que que ele perseguiu? Por que que aquilo pra ele é uma pessoa, por exemplo? Porque ele persegue pessoas por aí? Porque pra ele o espelho poderia ser uma janela, não uma coisa mágica. Como é os nossos bichos, por exemplo. Os nossos bichos, às vezes, eles dão uma olhada lá, mas eles ficam ignorando. Eles não acham aquela parada super mágica. No máximo, um gato vai brincar porque acha que aquilo ali é um ser, é um outro ser, né? Mas é um outro gato da mesma espécie, né? Que às vezes não tá nem acostumado, um outro bicho, né? Mas o gato te vê no espelho, o gato não te confunde. O gato não é burro, caralho, né? Então, eu acho que tem algumas questões aí nessa... Eu acho que talvez alguns especialistas possam até falar, não, André, é mais pra sim, é mais pra sabe, etc. Adoraria escutar vocês aí no momento dos feedbacks, mas você tem aí uma série de questões. Agora, o que leva a crer que talvez, será que ele tava mentindo? Porque uma das principais linhas é associar ele como um mentiroso, que inventou a história. Inclusive, é associado, por exemplo, a esses ataques que ele tinha de vez em quando, como sendo uma espécie de método pra chamar atenção como uma criança. Do tipo, dizem até que vários ataques desse foram sempre depois que ele brigava com os tutores. Ou ele discordava de alguma coisa dos tutores, ou ele ficava meio que... Sabe como criança tá com birra, né? Ele inventava como uma maneira de meio que chamar atenção de volta, como uma criança faria, né? De certa maneira, só que no corpo de um adulto, talvez usando outro tipo de linguagem, outro tipo de método, algo nesse sentido. Mas até pra mim isso é um pouco estranho, e isso talvez não caiba muito com relação ao ataque, ao suposto ataque que teria tirado sua vida. Porque, afinal de contas, cara, vários especialistas falaram, cara, seria muito difícil ele conseguir fazer um ferimento dessa profundidade por si próprio pra se matar, tipo, enfiar uma faca no peito, por exemplo, né, de uma maneira que o matasse dessa maneira, em que ele pedisse ajuda, etc e tal. Já a linha que fala que ele poderia ter sido mentiroso mesmo, né, fala que, por exemplo, o papel que tava na bolsa, esse papel enigmático, tava escrito de uma maneira que o pessoal sabia que só ele escrevia, e o papel tava dobrado de uma maneira que só ele dobrava. Então tem também um pouco dessa questão. Talvez ele possa ter tentado inventar alguma coisa, talvez tenha sido atacado também. Pode ser um misto das duas coisas.
Mas ainda é muito cruel, né? É muito cruel, assim, essa história. Mano, o cara com uma ferida enorme, sabe?
Sim.
É, pô, pra ele ter feito isso com ele mesmo, sabe? Ele tava... Teria que estar num desespero, um sangue frio muito fodido pra fazer aquilo dali, sabe? Pra fazer todo esse teatro. É um negócio, assim, cruel demais ainda.
E aí tem também tem também a teoria de que talvez ele seja realmente alguém da nobreza. É que de alguma maneira poderia ter sido aí, sabe, uma união, como ele, um bastardo, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele foi escondido, ou talvez até meio que uma criança que nasceu problemática e foi afastada de alguma maneira, né? Em algum momento ali alguém ficou com dó e decidiu levar ele pra outro lugar e tal. Se bem que talvez seja de uma crueldade enorme tentar proteger uma pessoa desse jeito, né? Isolando ela do mundo de alguma maneira, né? Mas existem várias teorias que falam por essa questão. Um estudo médico de 1928, né, apoiou a teoria que o Hauser teria se ferido de forma deliberada, só que acidental, penetrando mais profundo do que seria, né? Uma análise forense de 2005 argumentou que parece improvável que uma punhalada no próprio peito tenha sido infligida exclusivamente com o propósito de automutilação, mas não se pode descartar definitivamente a possibilidade de uma punhalada suicida ou homicida. Ou seja, não falou porra nenhuma, né? Pode ser qualquer coisa. Tem um cara aqui, o tal do um psiquiatra, né? O Carl Leonhard. Beijo aí pros psicólogos aí de plantão que estão se descabelando agora. Ele falou o seguinte: Kaspar era, como sugerido por outros autores, um impostor patológico. Além de suas características históricas, é provável que ele também possuísse traço de uma personalidade paranoica, uma vez que desempenhou seu papel de maneira tão consistente, né? O que também é algo que leva também um pouco para essa discussão, né? Porque pro maluco enganar tanta gente durante tanto tempo, ele tava bastante empenhado, né? Ele realmente talvez pudesse ter...
É muita dedicação.
É, que talvez alguma coisa que servisse de muleta, algum tipo de doença, por exemplo, né? Eu escutei, cheguei a ver alguns vídeos no YouTube, né? O pessoal fala de síndrome de Munchausen, né? Que o pessoal que tem uns problemas como esse, né? Que, tipo, cria a realidade e você finge ali que é daquela realidade e teu cérebro aceita aquilo de alguma maneira, né?
Eu assisti hoje Saltburn e eu terminei dessa forma, assim, eu, caraca, até aonde que as pessoas vão pra conseguir o que elas querem, sabe? Eu terminei com essa sensação agora, sabe? Essa mesma forma que você falou do Casper, sabe? Das pessoas que não acreditam e, nossa, até um... Que o cara mentiu, enrolou todo mundo, enganou tanta gente, assim. A que ponto esse cara chegou pra tudo isso? Pra quê?
Nossa, você falou de Saltburn. Eu não assisti esse filme, mas a única coisa que eu ouço sobre é a cena do ralo. Aí eu fico meio sem vontade de assistir.
Não falaram pra você da cena da Terra, não?
Ai, sim, sim, também.
É, pra mim é um dos filmes já feitos, assim, enfim, né?
Eu também.
É... Essa leva aí de rico se fudendo, né?
Sempre bom. Você tava falando sobre o estudo do Render... Ah, agora...
Carl Leonhard. Acho que é isso, né? Ele é um psiquiatra.
Sim, e ele acabou rejeitando as opiniões de... Como é que eu li isso aqui?
Ah, Hindenheit. Hindenheit, talvez?
Então.
Hindenheit. Você tá tomando lição de um carioca que não sabe falar nem inglês, né? Você sabe, né?
É, eu não sei falar, então, não sei falar alemão, então.
É que esse cara, ele tem esse exame médico que ele usa uma espécie de frenologia, né?
Disso que eu queria falar. Esse lance do nosso querido Hindenheit ter sido influenciado por frenologia, né? Quando ele fez autópsia no corpo do Casper e ele examinou o cérebro, etc. Só o fato dele ter usado frenologia, e aí eu acabei descobrindo que a frenologia é uma pseudociência que envolve a medição das saliências do crânio na tentativa de prever características mentais. Só a palavrinha pseudociência já...
Superpoder ainda, né? Superpoder isso daí.
Tu lembra aquele filme... Django Livre. Django Livre.
Ah, tá.
Então, o personagem do Leonardo DiCaprio fala sobre frenologia. Ele pega ali, mede o crânio e fala...
É, que é uma ciência eugenista, né? É,
exatamente.
Que você aplicava do tipo, ah, raças diferentes seriam inferiores pelo formato do crânio, né? Era uma maneira de você reforçar, né, a grandeza da raça branca, né? É bem essa ideia positivista que o Rafael falou no início do podcast, por exemplo, do sangue da nobreza, né?
É.
Sim.
É que a nobreza foi caindo e depois foi dando ar para outras coisas. Quer dizer, o europeu médio, né? Colonizador, né? Por que as outras raças são atrasadas, né? Esse papo aí que, infelizmente, inclusive, tá na boca aí de um pessoal aí das esotéricas até hoje, né? Só que aí não é o crânio de forma da crânio, né? Outras paradas aí.
Não, e só lembrando, né? Frenologia, aí você une a palavra pseudociência, que já me faz pensar em microexpressões faciais.
Ah, meu Deus do céu.
Então você junta tudo isso, já dá pra ver que não dá pra acreditar muito. Sim. Nessa autópsia, nesse nosso doutor Hindenheit.
Imagina fazer o vídeo do microexpressões faciais do Kaspar Hauser. Será que ele tá falando a verdade?
Meu Deus.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Essa teoria do príncipe de Baden é interessante, né? Pra você que gosta da cerveja, brincadeira. Em teoria, como é que funcionaria essa teoria? A teoria do príncipe sugere que o Kaspar Hauser seria filho de Stephanie de Beauharnais, esposa do granduque de Karl de Baden, teria dado à luz em 1812, só que o filho teria morrido A questão é que tem um filho que essa duquesa, né, teria contrabandeado de uma camponesa, né, para trocá-lo pelo bebê príncipe, que seria aí o Kaspar Hauser, né? E a condessa desejava que seu próprio filho, Leopoldo, ascendesse ao trono, o que ele conseguiu em 1830. Então, Hauser, ele teria sido entregue ao Major Hanenhofer. Você entendeu, ouvinte? Eu também não. Mas essas intrigas palacianas aí, né, que um queria passar a perna no outro, né? E ele foi colocado aos cuidados de um ex-soldado. Enfim, reza a lenda que alguns alegaram que, quando questionado sobre isso, o Hanenhofer teria confessado, né? Obviamente, o Kaspar teria sido mantido escondido em uma masmorra por 12 anos, deveria ter sido morto, mas o plano deu errado. Só que, ao invés de um filme de jornada do herói aqui, né, ele só se fode aqui, o nosso Kaspar Hauser aqui, né? Ele nunca vai ascender ao trono, né? E aí, a ideia geral é que foi Feuerbach, que é um dos protetores de Kaspar, que teria apresentado resultados de sua investigação em uma carta particular à rainha-mãe da Baviera, Carolina. E essa carta foi publicada por seu filho após sua morte, mas estava sujeita a uma ordem de restrição emitida pela família Baden. Era uma maluquice da nobreza, né? E provavelmente um nobre rival gostou da ideia. É bem parecido, talvez, com uma trama parecida com aquele do Homem da Máscara de Ferro, talvez.
É.
De que você teria críticos republicanos da monarquia, né? Teriam exagerado a história desse prisioneiro, né?
Conspiração.
E aí, a ideia geral é mais ou menos isso e ficou por aí. Só que, em 1876, a gente tem o Otto Mittelstadt, que apresentou evidências que contradizem essa teoria do príncipe, incluindo documentos oficiais relacionados ao batismo de emergência, autópsia e sepultamento do príncipe que teria morrido. Em seus Mistérios Históricos, Andrew Lang resumiu os resultados afirmando: é verdade que a Grande Duquesa estava muito doente para ver seu bebê morto em 1812, mas o pai, a avó, a tia e a tia do bebê e os 10 médicos da corte, enfermeiras e outros, deveriam tê-lo visto na morte. É absurdo supor que, sem nenhuma autoridade, que todos eles participaram de uma conspiração da Dama Branca. Então fica aí o primeiro desbanque de teoria da conspiração aí, né? Tem também análise de DNA que foi feita em 1996, séculos depois, realizadas nas roupas de Hauser, que não corresponderam. Atenção, ratinho, ratinho! Vamos lá! É o pai ou não é? Não é o pai! Não corresponde aos descendentes!
Rapaz!
Opa, separa o pai, separa. Opa, não, não, sem briga, né? Aquela porradaria estancando no pau, né? Essa análise teria sido feita nos laboratórios do Serviço de Ciência Forense em Birmingham, no Instituto LMU de Medicina Legal da Universidade de Munique. As comparações realizadas com descendentes da família principesca descobriram de forma conclusiva que o sangue examinado não poderia ter pertencido ao príncipe herdeiro de Baden. Será que talvez possa ter rolado um falso negativo, igual o caso Evandro aí? Pode ser, hein? Pode ter rolado um falso positivo, eu sei que é difícil. Mas falso negativo é mais comum, né? Em 2002, o Instituto de Medicina Legal da Universidade de Munster transferiu uma análise de células capilares e corporais retiradas da mecha de cabelo e pedaços de roupas que foram perdidos de Kaspar. Os analistas examinaram 6 amostras de DNA retiradas desses itens, todas as quais eram idênticas entre si. No entanto, essas amostras foram coletadas de forma diferente da amostra de sangue examinada em 1996. E aí, ouvinte, o que você acha que aconteceu? As novas amostras foram então comparadas com segmentos de DNA mitocondrial de Astrid von Medinger, descendente de suposta irmã mais nova de Kaspar. O DNA mitocondrial, ele é mais próximo porque é o da linhagem feminina, né? Então a mãe, você consegue notar, é uma técnica diferente da de 90. Inclusive, eu acho que é bem parecido aí com o que rolou ali no do Leandro Bossi, de verdade, assim. Que aqui foi DNA mitocondrial, é um DNA que seria muito mais difícil errar, né? Porque teria você estar comparando com a linha da mãe, né? Então não tem muitas mudanças significativas, exceto, sei lá, por algumas alterações, né? E como resultado, o irmão de Josephine deveria ter um perfil de DNA quase idêntico, se fosse ele, né? Se não, completamente idêntico, né? O que não aconteceu.
Oh, ratinho!
Atualmente, uma interpretação mais intrigante se concentra no Tirol, onde o nome de Kaspar Hauser é mencionado em um monolito que homenageia os mortos em 1809 na luta contra as tropas bávaras que ocupavam a região do início do século. Olha aí. Pode-se supor, então, que Kaspar poderia ter sido resultado da relação entre um soldado bávaro e uma camponesa local. Os tiroleses conseguiram devolver um rapaz doente e aparentemente sem valor ao seu pai. Quanto ao nome, talvez tenha sido tentando homenagear um Kaspar Hauser que morreu lutando contra Napoleão em 1809. E a lembrança desse evento foi registrada em um monólito erguido na região. E talvez essa seja uma boa teoria sobre talvez a origem desse menino aí, né?
Poxa, então sem reis, rainhas, sem nenhum nobre envolvido, a teoria de conspiração ligando a família real, então...
Não.
Né?
Não, ele não foi igual a gente que tá também tentando ser herdeiro, Dri. Esse aí não conseguiu mesmo.
Droga.
Eu vou pra Praça da Sé pelado, fingindo que eu não sei quem eu sou.
Oi?
Preso 30 anos dentro de um cativeiro, sem falar.
Chegando e falando, quero ser igual meu pai.
Meu pai é Elon Musk.
Mas pra mim é uma história assim, sabe? É uma história que pode ser de qualquer pessoa que realmente tá ali na Praça da Sé e foi torturada, sabe? Foi sequestrada, torturada e não sabe o que aconteceu. Perdeu, assim, a comunicação. Não acho que foi uma pessoa... pode ter sido, né? O caso dele, o caso pode ter sido nobre. Mas não necessariamente tem que ter sido um cara nobre. Pode ter sido um cara que foi só usado como objeto mesmo, foi torturado e aconteceu tudo isso com ele. E pode acontecer com qualquer outra pessoa também.
Gente, é isso. Pra quem quer saber um pouquinho mais sobre essa história e de uma maneira mais divertida, né? Você tem um... Não mais divertido que um podcast. Mais divertido que a história real. Vamos lá. Tem o Enigma de Caspar Hauser, de 1974.
Esse filme é bem legal.
É bem legal, né? O Enigma de Caspar Hauser, também, com nome mesmo, né? De 2012, que também é um mesmo título, né? Dirigido por David Munili, né? Que é uma versão contemporânea da história de Caspar Hauser, né? Interessante isso. Tem Caspar, de 1967, né? Escrito por Peter Handke, que é uma peça de teatro inspirada na história de Caspar. Romances e ficção, né? Que serviu para vários romances, né? De autores que exploram a vida. Tenho certeza que pode ter inspirado histórias como Mowgli ou coisas desse sentido, né? Mesmo que você também teria outras inspirações também, mas eu acho que também, pela quantidade de detalhes e por ser na Europa, pode ter influenciado, de certa maneira, várias narrativas europeias, né? Pós, né? E tem também documentários, adaptações que, além de ficcionais, vários documentários foram produzidos para investigar essa história. E essa, fechamos esse livro de Caspar Hauser.
Você chegou a assistir algum deles?
Cara, eu cheguei a assistir trechos dele. O Rafael acho que assistiu.
Eu assisti. Esse filme alemão é bem bom mesmo. Ele tem o ritmo de um filme de 70 e pouco? Tem, mas ele é bem interessante. Se você olhar com essa ideia de estudo de língua, sociologicamente falando, é bem interessante. Não é um filmaço que tu vai comer uma pipoca, ficar super feliz, mas em termos de estudo é bem legal.
E aí eu fico curiosa, para que lado eles levaram a história? Da teoria da conspiração ou que ele era só uma pessoa realmente com problemas?
O filme não responde, o filme procura fazer um estudo mais sociologicamente falando da interação dele, criação da língua, desenvolvimento pessoal. Ele deixa mais a teoria de lado.
Quando ele é encontrado e aí foca nessa recuperação ali, pra ele voltar a falar.
Isso, é meio que é isso. Ele coloca-se um pouco da ideia que ele pode ter sido nobre, a curiosidade, mas o filme não se pega nisso, não. Fica mais mostrando como funcionaria ali a visão dele pela sociedade, as interações estranhas.
É, só nisso já há uma escolha de teoria, né? Que é ele não está mentindo, né?
Sim.
Então, pelo menos algumas delas, né?
O filme se baseia em ele não estar mentindo, que de fato ele foi encontrado e tal. Agora, mas ele não se preocupa muito em aprofundar a versão.
Caralho, pior que a Ira citou Saltburn, eu tô vendo cada vez mais relação com essa porra.
É, sim.
Só que o cara não fingiu que é bobão, ele fingiu que é pobre. Fingiu que é miserável, né? Porra, é verdade. Real. Mas comendo cu de rico tá tudo certo.
Ou comendo cadáver, né? Enfim.
O Rafael!
O quê?
Vamos pra frente. Alguém tem mais uma conclusão pra tirar esse gosto, retrogosto aí do Rafael aí, de último? O ouvinte aí que tá com retrogosto de Rafael, então, agora...
Pô, que isso?
Meteu escovando o dente aí, vambora.
Pô, mas o gosto do Rafael até que é bom, pô.
Que isso? Sim, Rafael, nunca provei, não.
Eita!
Vamos terminar por aqui antes que se descaralhe mais esse podcast? Vamos lá.
Antes que entre mais em Saltburn, né?
Cara, o título desse episódio vai ser de Caspar Hauser e Saltburn em 5 segundos. O que Caspar Hauser e Saltburn tem em comum, meu Jesus amado? Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. O que você achou, nobre ouvinte, você que tá escutando, Isabela, João,
Isabela.
Ô, Renatinho.
Marquinhos.
Você aí que não tá apoiando, apoia, Renatinho. Boa, Renatinho. O que, que você achou? Deixa nas nossas redes sociais, dá um alô pra gente. E é isso, muito obrigado pra você que ficou até aqui. Muito obrigado por essa mesa maravilhosa. E aquilo, não olhe para trás. Codificado, uma coisa estranha mesmo, né? E nesse papel tava escrito, abre aspas.
Pau no cu de quem tá lendo.
É,
curioso.
Oh, é uma boa, uma boa. Pô, tá aí, acho que dá pra fazer uma última pegadinha em vida, né? Mas eu vou ler aqui só pra gente dar seguimento, mas a Nandinha lê aqui. Hauser será capaz de lhe dizer com precisão minha aparência.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.